Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 63. Que, em meio de tão graves sucessos, Aires tivesse bastante pausa e claridade imaginar tal descoberta no vizinho, só se pode explicar pela incredulidade com receber as notícias. A própria aflição de custodio não lhe dera fé. Ouvira nascer e morrer muito boato falso. Uma de suas machimas é que o homem vive para espalhar a primeira invenção de rua, e que tudo se fará crer a 100 pessoas juntas ou separadas. Só às 2 horas da tarde, quando Santos lhe entrou em casa, acreditou na queda do império. É verdade. Conselheiro vi descer as tropas pela rua do Ouvidor, ouvi as aclamações à república. As lojas estão fechadas, bancos também, e o pior é se não abrem mais, se vamos cair na desordem pública, é uma calamidade. Aires quis aquietar-lhe o coração. Nada se mudaria o regime em si. Era possível, mas também se muda de roupa sem trocar de pele. Comércio é preciso? Os bancos são indispensáveis. No sábado, ou quando muito na segunda-feira, tudo voltaria era na véspera, menos a Constituição. Não sei, tenho medo, conselheiro. Não tenha medo. A baronesa já sabe o que é. Quando eu saí de casa, não sabia, mas agora é provável. Pois vá tranquilizá-la, naturalmente está aflita. Santos receava os fuzilamentos, por exemplo, se fuzilassem o imperador e com ele as pessoas de sociedade. Recordou que o terror... Aires tirou-lhe o terror da cabeça. As ocasiões fazem as revoluções, disse ele, sem intenção de rimar, mas gostou que rimasse para dar forma ficha à ideia. Depois lembrou a índole branda do povo. O povo mudaria de governo sem tocar nas pessoas. Haveria lances de generosidade. Para provar o que dizia, referiu um caso que lhe contara um velho amigo, o Marechal Beaurepaire Rohan. Era no tempo da regência. O imperador forra ao teatro de Pedro de Alcântara. No fim do espetáculo, o então moço ouviu grande rumor do lado da igreja de Francisco e correu a saber o que era. Falou a um homem, que o bradava indignado, e soube dele que o cocheiro do imperador não tirara o xarope no momento em que te chegara à porta para entrar no coche. O homem acrescentou, eu sou ré. Naquele tempo os republicanos, por brevidade, eram assim chamados. Eu sou ré, mas não consinto que faltem ao respeito a este menino. Nenhuma feição de Santos mostrou apreciar ou entender aquele rasgo anônimo. Ao contrário, todo ele parecia entregue ao presente, ao momento, ao comércio fechado, aos bancos sem operações, ao receio de uma suspensão total de negócios, durante prazo indeterminado. Cruzava e descruzava as pernas. Afinal ergueu-se e suspirou. Então, para que descanse? Santos aceitou o conselho, mas vai muito do aceitar ao cumprir. E a paparência era muito diversa do coração. O coração batia-lhe. Cabeça veio esboroar-se tudo. Quis despedir-se, mas 2 ou 3 investidas antes de pousar o pé fora do gabinete e caminhar para a escada. Estava pela certeza, conquanto tivesse visto e ouvido a república podia ser. Em todo caso, a paz é que era necessária. E havia paz? Aires inclinava-se a crer que sim, e novamente o convidou a descansar. Até logo concluiu. Por que não vai lá jantar conosco? Detenho de jantar com um amigo, no hotel dos estrangeiros. Depois, talvez, ou amanhã. Vá, vai tranquilizar a baronesa e os rapazes. Os rapazes estarão em paz. Esses brigam, com certeza vá pô-los em ordem. O senhor podia ajudar-me nisso. Vá lá de noite. Pode ser, se puder, vou. Amanhã, com certeza. Santos saiu, tinha o caro Arrocro, entrou e seguiu para Botafogo. Não levava a paz consigo. Não a poderia dar à mulher, nem à cunhada, nem aos filhos. Quisera chegar à casa, por medo da rua, mas quisera também ficar na rua, por não saber a que palavras nem que conselhos daria aos seus. O espaço do carro era pequeno e bastante para um homem, mas enfim, não viveria ali a tarde inteira. Ao demais, a rua estava quieta. Via gente à porta das lojas. No Largo do Machado viu outra que ria, alguma calada, havia espanto, mas não havia propriamente susto.